Vamos orar neste momento. Senhor, agradecemos-te, Pai, porque estamos diante da tua palavra, num domingo festivo, num domingo em que comemoramos, ó Pai, o Dia dos Pais, figura essa que nasce no Senhor como nosso Pai. Um dia especial, porque o Senhor nos deu a vida. E neste momento, Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, lermos, ó Pai, a porção do que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que o Teu Espírito nos abra o entendimento e que o nosso coração esteja humilde diante da Tua palavra e da Tua fala, Senhor. Para que possamos, através desta meditação, sermos transformados pelo Senhor, edificados. Que recebamos do Senhor a palavra específica para o dia de hoje. Que haja, Pai, gratidão e contentamento em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, série que nós intitulamos como Surpreendidos pelo Amor. Nós estamos nos valendo de uma obra de arte riquíssima em significado, detalhes, trabalho, a tela do Rembrandt, que tem o seu trabalho, sua grande obra de arte, no final já da sua vida, uma obra que foi concluída 2 anos antes do seu falecimento, que durou cerca de 6 anos, desde o seu início até o final. Esta obra de arte está na série, né, na arte da série desse mês, e também na vinheta que abre todos os nossos momentos de reflexão. Coloco aí para aqueles que são mais curiosos, aqueles que gostam de estudar e perceber nas obras a riqueza, que você busque mais informações durante esse mês de agosto, dedique tempo a entender um pouco mais dessa obra, e se você quiser um viés mais devocional, espiritual, a recomendação é pelo livro do Henry Nouwen, chamado A Volta do Filho Pródigo. Você certamente vai se deliciar da reflexão que ele faz a partir desta obra e da sua vida, numa narrativa muito honesta e também muito profunda de reflexão da vida cristã. Então, está aí a nossa dica para esse mês, dica de leitura e de estudo para você também. No dia de hoje, nós vamos refletir sobre o tema A Acolhida do Pai. Para isso, nós vamos fazer a leitura da parábola do Filho Pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versos de 11 a 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos reconciliássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Nós estamos diante de um tema muito especial, o tema do amor, surpreendidos pelo amor. E por que nós vamos abordar esse tema ao longo do mês de agosto? Algumas razões para isso. A primeira é que nós vivemos em um mundo altamente polarizado e, ao mesmo tempo, longe de Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Estamos vivendo no Brasil uma guerra de narrativas. De um lado, os que querem moralizar a todos, porque é a única forma de criarmos um país melhor. E de outro, os que querem fazer de suas vidas o que quiserem, longe de qualquer tradição, costumes ou hierarquia que restringam a liberdade que se almeja. Uma outra razão é que há muitas pessoas em nosso meio doentes emocionalmente, porque não conheceram o amor e o perdão de Deus. Pessoas que foram vítimas do abandono, abusadas, violentadas, que nunca conseguiram se libertar do seu passado de dor e de horror, que nunca conseguiram sair da prisão emocional em que foram jogadas. Há muitas pessoas que vivem nesse cativeiro espiritual, atormentadas pela culpa, porque nunca se perdoaram. São pessoas cativas de si mesmas. Não conseguem viver em paz consigo mesmas, elas nunca conseguiram entender o perdão de Deus, nem tomar posse dele. Uma outra razão é que o amor é tema central das Escrituras. Ele está por toda parte, é a mensagem central da obra redentora de Jesus. No verso que define os Evangelhos, João 3,16, nós temos as seguintes palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda, uma das principais afirmações a respeito de Deus é que ele é amor. Quando nós meditamos sobre o amor, nós estamos meditando a respeito de Deus. Deus é amor. 1 João 4, 8-11 diz que Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, que não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus é amor, e é importante que nós entendamos e vivamos uma relação com Ele, entendendo e compreendendo as surpresas que Ele nos traz a partir de quem Ele é. E, por último, ainda colocaria aqui, diante deste tema amor, nós precisamos ampliar a nossa compreensão de como nós estamos diante desse Deus amoroso. Por isso, nós estamos separando, durante esse mês, como coluna central dessa reflexão, a parábola do filho pródigo. Porque essa parábola, que está registrada em Lucas 15, 11 a 32, foi contada por Jesus numa intenção de demonstrar o Pai amoroso que ele conhecia tão bem e que ele tinha o interesse que nós também o víssemos, como ele o enxergava. Jesus, quando conta essa parábola, ele tem o primeiro interesse de mostrar quem era o Pai. E é importante que nós reflitamos, então, sobre esta caminhada, essa jornada de olhar para o Pai como Jesus o olhava. Ainda, esta parábola, é importante que nós pontuemos claramente isso, essa parábola foi contada para os fariseus. Jesus, diante das críticas que os fariseus faziam a respeito da sua atitude de sentar com os publicanos e pecadores, Jesus conta esta parábola e é tão surpreendente como que com tantas poucas palavras Jesus consegue ser tão preciso ao ponto de revelar ali não só um lado da história daqueles que andam erradamente, mas também o outro lado daqueles que buscam em si a justificação da sua vida e a busca do reino por si mesmo. Jesus, então, conta isso para os fariseus. E nessa parábola, ele nos apresenta dois irmãos. E cada um simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus, de nos afastarmos de Deus. Os fariseus certamente estavam surpresos, porque para eles, quem se afastava de Deus eram os publicanos e os pecadores. E Jesus deixa muito claro aqui que não só esses, os que visualmente são pecadores, mas aqueles também que buscam a sua justiça a partir de si mesmo, são também os que estão distantes de Deus. É por isso, então, que Jesus, ao contar essa parábola, é tão preciso e toca o coração, ou pelo menos a razão, daqueles fariseus. E quando olho para esta fala de Jesus, entendendo que ele fala para os fariseus, tenho sim em mente que ele está buscando alcançar o coração daqueles que estavam criticando a ele. Jesus não conta essa parábola simplesmente para excluí-lo e pôr vergonha na lógica deles, mas Jesus conta essa história para abrir o caminho para que eles, assim como os pecadores, como o filho mais novo, pródigo, volte-se também para o Pai. Jesus está diante dessas duas situações. Ele revela que não estamos, de fato, preparados naturalmente para lidarmos com o amor de Deus por nós. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente preparado, preparada, para lidar com o amor de Deus por você? Como é que você lida com o amor do Pai por você? Numa análise sincera dos nossos corações, das nossas emoções e intelectos, será que nós poderíamos dizer que lidamos muito bem com o amor de Deus e desfrutamos deste amor maravilhoso de Deus por nós? Ou será que nós optamos, de alguma forma, por um desses dois caminhos? Vamos ver mais, então, sobre essa nossa dinâmica diante do Pai. Para compreendermos o amor do Pai, é preciso que fique muito clara a distância que esses dois filhos estão dele. Nos filhos, temos dois caminhos bem conhecidos por nós para estarmos diante ou distantes de Deus. O primeiro é da obediência moral. Dessa perspectiva, nós temos que as pessoas, elas são somente aceitas ou entram num reino de felicidade se elas conseguem desenvolver uma vida de retidão moral, que podem encontrar a felicidade e a justiça nesse mundo. Pessoas desse caminho dizem, não vou fazer o que quero, mas sim o que a tradição e a comunidade querem que eu faça. Pessoas que escolhem o caminho da obediência moral gostam de andar com os rostos erguidos, dizendo, eu tenho obedecido, por isso tenho alcançado a bênção. Eu tenho andado em retidão, por isso eu sei que o Senhor não terá opção a não ser me abençoar. Pessoas que buscam o caminho da obediência moral acham-se as suficientes para encontrar a salvação por si mesmas. Ora, se eu for um bom filho, ora, se eu for um bom pai, se eu for um bom profissional, se eu andar com ética, se eu fizer o meu trabalho social junto à nossa comunidade, se eu auxiliar o pobre, então, certamente, no final da minha vida, o Senhor Jesus não terá outra opção a não ser olhar para mim e dizer, passe, entre para o reino dos céus, de forma definitiva, a vida eterna é sua, você conquistou com suas mãos, você conquistou com seu intelecto, você conquistou com a sua retidão. E, de certa forma, nesse caminho, as pessoas entram, de fato, nos costumes morais, nas tradições, nas hierarquias, e se submetem, até mesmo desrespeitando diversas áreas da sua própria existência, áreas que deveriam ser respeitadas quanto ao amor de Deus, à identidade que o Pai deu, e também a voz profética que, muitas vezes, nós precisamos ter. Esse é um caminho conhecido de muitos de nós. O caminho da obediência moral. O caminho do filho mais velho. O caminho daquele que estava ali ao lado do pai, mas não conseguia olhar para o pai com o amor que ele tinha a oferecer. Mas olhava para o pai e o tinha como aquele que estava acima dele na hierarquia, para o qual ele deveria dedicar a obediência, mas não desfrutar do amor e das bênçãos que ele tinha para dar. Esse é o olhar do filho mais velho, que mesmo diante do pai, está distante do pai. Na obra de arte de Rembrandt, é muito interessante, é claro que eu não sou um analista, um bom crítico de arte, mas um pouco do que nós vamos percebendo e lendo a respeito da obra, nós vamos perceber que ele retrata ali duas pessoas, pelo menos, que estão diante do Pai, mas o olhar está distante. Esse caminho, geralmente, ele pode ser talvez mais encontrado para as pessoas que às vezes estão até mesmo dentro da igreja, vivendo uma vida que ninguém diria nada que está errado, mas que o coração está triste, abatido. Diante do Pai, o coração ainda está triste. Será que alguém de nós está assim diante de Deus, descontente? Senhor, eu tenho feito tanto e o Senhor não tem me ajudado em nada. Como estamos diante do Pai? Um segundo caminho possível que esta parábola de Jesus nos mostra é o caminho do autoconhecimento. Os indivíduos devem ter liberdade para buscar os seus objetivos e a realização pessoal. Não importa quais sejam os costumes e as convenções, assim diz esses que estão neste caminho do autoconhecimento. De acordo com este pensamento, a vida seria bem melhor se as tradições, os preconceitos, a autoridade hierárquica e outras barreiras que impedem a liberdade pessoal fossem reduzidas ou eliminadas. Só eu sei o que é certo ou errado para mim. vou viver do jeito que eu quiser, e assim vou me descobrir e encontrar a felicidade. Do ponto de vista desse caminho, que é retratado por Jesus no Filho Mais Novo, a forma de viver melhor é você se jogar, se lançar na vida com intensidade. Qual é o seu desejo? Vá cumpri-lo. Qual é a sua vontade? Vá atrás disso. O que você quer da vida? Vá atrás dessas coisas, não desista. Vá até o último momento, até a última etapa. Não deixe a sua vida ser desperdiçada pela obediência a hierarquias e tradições. Desse ponto de vista, é importante que você reúna a maior quantidade de bens e recursos e disposição e energia à sua volta para que você gaste tudo até você se encontrar e achar quem você é. Num primeiro momento parece até algo bonito, talvez para a nossa cultura atual esse seja um caminho até lindo de ver algumas pessoas que estão tentando se descobrir, viajando pelo mundo, atrás de relacionamentos de todos os tipos, para entender melhor qual é a melhor forma de viver. Essas pessoas querem encontrar dentro de si a resposta da felicidade e não querem olhar para aquele que é o Pai amoroso, que pode ser e que pode nos orientar e nos oferecer as condições de fato para o reino de Deus. Um reino que nos satisfaça. Tanto este caminho do autoconhecimento quanto da obediência moral, os dois caminhos partem do princípio de que nós temos condições de encontrar a resposta para nós mesmos. Nós percebemos pela ilustração de Jesus que o filho mais novo, mesmo não tendo adquirido todos os recursos por si mesmo, usou dos recursos que o Pai doou, colocou tudo isso a partir do seu hedonismo, dos seus desejos, daquilo que ele entendia ser bom, sem perguntar àquele que doou todos os bens qual seria a melhor forma de usá-los. Muitos de nós que seguem esse caminho não levam em consideração que tudo veio do Pai, e que o Pai é o único que pode nos instruir a usar melhor todos esses recursos. Jesus ilustra que, neste caminho, o destino é dar com as caras na água, dar murro em ponta de faca, empurrar parede, é tentar, em vão, achar, de fato, a saciação do nosso ser. Tim Keller vai dizer a respeito desses dois perfis que ele trabalha no seu livro sobre o filho pródigo, e vai dizer: a sociedade ocidental encontra-se tão dividida entre esses dois extremos que é difícil conceber alguma outra forma de viver. Se criticarmos uma dessas concepções ou dela nos distanciarmos, todos pensarão que decidimos seguir a outra, pois ambas as visões tem a tendência de dividir o mundo em dois grupos. Apesar dessas variações, são essas as duas principais posturas diante da vida. A mensagem da história contada por Jesus é que ambas estão erradas. Aqui serve-nos de alerta e serve-nos também de espelho. Qual caminho nós temos escolhido diante de Deus? O da obediência moral ou do autoconhecimento? Qual dos dois tem sido para nós a tentação para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui na Terra? João 3,19, o evangelista diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que nós não escolhamos este caminho, amar mais as trevas do que a luz, que está tão diante de nós, na figura do Pai Celestial. Assim, então, diante deste espelho que nos mostra onde estamos, nós temos que olhar, então, para, de fato, a acolhida do Pai. A acolhida do Pai não é óbvia. Os fariseus, quando começaram a ouvir a história de Jesus, certamente visualizavam o que o pai faria ao filho pródigo. É bem possível que eles esperassem uma correção de postura de Jesus, diante da crítica que eles fizeram a Jesus sobre comer com publicanos e pecadores. Talvez Jesus, com essa história, iria se redimir, dizendo então que aquele filho merecia, de fato, um castigo, e isso que o pai, então, faria. E o que nós vemos é uma frustração para os pensamentos dos fariseus. Eles esperavam que o pai castigasse o filho, impondo a ele punições por ter sujado o nome da família, gastado toda a herança, e ainda voltar para casa? Com que cara? Para os fariseus, do caminho da obediência moral, ele deveria ser punido, não só pelos seus erros, mas como exemplo, para que outros não façam da mesma forma. Mas, será que nós também imaginaríamos o desfecho que teve a história? Será que nós, que não sabemos nem ao certo lidar com a prática do perdão? O reverendo Abival, da primeira IPI de São Paulo, num sermão intitulado Um Mundo Sem Perdão, diz, num trecho desse sermão, C.S. Lewis, grande escritor inglês e cristão, escreveu que é fácil falar sobre perdão até que se tenha alguém para perdoar. Amar o gênero humano é fácil. O difícil é amar aqueles que nos perseguem. Amar a humanidade é fácil. O difícil é amar o João, a Maria. É fácil amar aqueles que nos amam, mas é difícil amar aqueles que nos odeiam. É fácil amar o amigo, é difícil amar o inimigo. Amar de forma genérica é difícil, é fácil. Difícil é amar aqueles que cruzam o nosso caminho. Alguém resumiu isso muito bem quando disse: eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Este é o nosso ser. Como é que poderia para nós ser óbvio o perdão do Pai? O que talvez para muitos não é claro, é que o fato da vinda de Cristo tenha sido para a salvação de ambos os filhos. O Pai é acolhedor por natureza. Tinha o intuito de salvar tanto o do caminho moral como o do autoconhecimento. Jesus não saiu dos céus sem saber que esses eram os dois principais caminhos. Quando veio à terra, ele sabia que precisava alcançar os dois, porque os dois estavam distantes do Pai. Ele veio para salvar os arrogantes e os libertinos. Os filhos que sabem que precisam do perdão do Pai. E o que o Pai faz é monumental. Ele faz o filho mais novo renascer. Henri Nouwen, no livro que citei na introdução, ele diz que o retorno do filho pródigo se torna o retorno ao ventre de Deus. O retorno às próprias origens do ser. E novamente ecoa a exortação de Jesus a Nicodemos para renascer do alto. Mas dessa vez na morada do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Como nós temos no Salmo de número 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Essa é a experiência do filho que é acolhido pelo Pai, que entende que encontrou a sua morada eterna. não há necessidade de outras moradas terrenas, porque nós voltamos ao ventre do Pai. Esse é o tema também da Bíblia, a volta para casa, a volta para o lar, a volta para o abraço, a volta para o amor. É disso que nós precisamos do amor do Pai, nós precisamos do aconchego, nós precisamos do cheiro dEle, nós temos saudade da beleza de Deus, nós temos saudade da fala mansa que consola e direciona o nosso coração. A nossa falta nesse mundo é pelo amor do Pai. Nós não precisamos de nada além do que o amor do Pai. O Senhor tem vindo ao nosso encontro para nos trazer de volta para Ele. E o caminho da moral não é suficiente, e o caminho do autoconhecimento tampouco. O que nós precisamos é encontrar com urgência com o Pai, que nos acolhe nos seus braços e nos chama de filho, nos coloca no nosso dedo o anel, nos serve ali aquele banquete espiritual e material, que nos diz, você é meu, você nunca deveria ter ido para longe de mim, tampouco escolhido um caminho de distanciamento. Você precisa estar comigo, à sombra do Onipotente, namorado do Altíssimo. Henry Nouwen vai dizer que a parábola do filho pródigo é uma história que fala sobre um amor que existiu antes que qualquer rejeição fosse possível e que permanecerá depois que todas as rejeições tiverem acontecido. É o primeiro e eterno amor de um Deus que é pai e mãe. É a fonte de todo amor humano verdadeiro, mesmo o mais limitado. Toda vida e pregação de Jesus tinha apenas um objetivo: revelar o amor inesgotável, ilimitado, maternal e paternal de seu Deus, e mostrar o caminho para que o amor guie todas as partes do nosso cotidiano. Assim, concluo, se você tem escolhido o caminho da alta moral, quero convidar você a se permitir desfrutar do Pai. Você está em sua casa. Abrace-o. Abra seu coração para Ele. Se você não está se sentindo acolhido e amado, amada por Ele, diga isso a Ele enquanto há tempo. Se você não tem conseguido ver o amor de Deus por causa dos traços da sua história, diga ao Pai, está doendo, eu não consigo ver, mas mostre-me o seu amor. Amém. Se você tem escolhido o caminho do autoconhecimento, quero convidar você para dar uma chance para a paternidade amorosa de Deus por você e descobrir-se nele. Amém. Se você está no caminho do pródigo, pare. Olhe para o Pai, procure por Ele, Ele vai instruir o seu coração. Amém. E por último, para todos nós, busque conhecer o Pai, revelado nesta parábola. Descubra e surpreenda-se pelo amor de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus nos abençoe.